Paz e a graça, tudo bem? Todos vocês? Bom dia. Vocês estão prontos para mais um passo para dentro da Bíblia? Vamos hoje num dos livros mais lidos, talvez o livro que a gente tem um domínio tão mergulhador, que é a carta de Paulo aos Efésios. Eu já tenho visto tantos estudos sobre Efésios, mas hoje eu quero abordar mais uma introdução geral, porque esta carta ela merece um estudo prolongado, versículo por versículo, e a nossa ideia aqui é dar um panorama geral desta epístola, de livro por livro, nesta caminhada dos 66 livros da Bíblia. Então, Efésios tem uma ênfase fundamental. A epístola aos Efésios é, de muitas maneiras, um coroamento do Novo Testamento. Mas muita gente tem dito que Efésios não deveria ser chamado só a carta aos Efésios, mas é uma carta dirigida a muitas outras pessoas que estavam ali naquela região toda. É uma carta que foi lida, relida. E ela se tornou uma carta também com destinatários para todo mundo de todos os tempos. É realmente algo surpreendente. O texto diz para os santos em Éfeso. Não, ela diz para os santos em Cristo. Interessante isso. Vamos lá? Paulo, apóstolo, de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos, interessante, que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Quer dizer, essa carta abriu agora, né? Ela tem um endereço para os que vivem em Éfeso e os santos em Cristo Jesus. Então, essa carta é para nós. Essa carta é para vocês. Essa carta ela dirige aos fiéis em Cristo Jesus. Uma ênfase que você vai observar é o seguinte: a frase em Cristo é a chave da carta aos Efésios. Em Cristo. Em Cristo. A carta aos Efésios é muito interessante que quando você vai lá no Apocalipse de João, o último livro da Bíblia, começa com carta a sete igrejas. Não é interessante isso? Da Ásia. E a primeira é Éfeso. E a última, Laodiceia. E é interessante que essas cidades foram agrupadas em um círculo na Ásia Menor. E ali, esse círculo, que começa em Éfeso, termina em Laodiceia. E é muito interessante isso. Por isso que Éfeso apresenta, como nenhum outro livro no Novo Testamento, a natureza da igreja. E mostra a natureza do corpo de Cristo, a verdadeira igreja. Eu estou fazendo essa ligação para você ver. Há uma carta de Éfeso. Apocalipse, o Senhor Jesus fala às sete igrejas, começa em Éfeso. E é justamente na carta de Éfeso que mostra o que é ser igreja. E no Apocalipse, quando fala das sete igrejas, começa em Éfeso. Há uma relação entre ser igreja, o Apocalipse e Éfeso. Outra particularidade muito interessante: as quatro primeiras cartas do Novo Testamento, eu já falei isso a semana passada, agora vou reafirmar: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas, a ênfase, a frase enfática é Cristo em vós. Agora, começando com a outra sequência, Éfeso, a ênfase é você em Cristo. Entendeu isso? Uma parte é Cristo em vós, quatro cartas. As outras vão falar você em Cristo. Você em Cristo. Então, aqui começa o grande tema. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo é a chave. Vamos lá? Capítulo 1. Bendito, versículo 3. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então agora a ênfase, quando lá está falando em Romanos, Cristo em você, agora Efésios vai começar a dizer, você está em Cristo. E viver a vida cristã é compreender que Deus fez tudo por nós em Cristo Jesus. Eu vou dar só uma lida nesse capítulo primeiro para você observar a presença da expressão em Cristo. Veja, em Cristo, nas regiões celestiais. Então veja que algo fundamental aqui, só que daria algo maravilhoso para nós compreendermos agora e deixar que o Espírito Santo trabalhe fundo em nosso espírito. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado. Esse nos tem abençoado é algo que já aconteceu. Onde? Em Cristo. Então, em Cristo, eu já sou abençoado. Você é um abençoado por Deus? Sou em Cristo. Você perguntar para Paulo, você é um abençoado em Cristo? Eu sou abençoado. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Onde? Em Cristo. Então eu preciso aprender a viver em Cristo. Os reformadores aprenderam isso. A chave da reforma é esta, em Cristo. Assim, versículo 4, como nos escolheu nele, de novo, em Cristo. Ele nos escolheu onde? Nele. Você não foi escolhido fora dele, foi escolhido nele. É nele que somos escolhidos. Está em Cristo? Nele você está escolhido. Eu sou escolhido em Cristo. Então a base da eleição não é você, a base da eleição é Cristo. Nele eu sou escolhido. Antes da fundação do mundo, quando? Antes da fundação do mundo, eu fui escolhido nele. E ele já nos abençoou nele. E diz aqui, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, de novo, em Cristo. No qual temos a redenção, ó, em Cristo. Em Cristo temos a redenção. Você é redimido? Em Cristo. Você está salvo? Em Cristo eu estou salvo. Você tem vida nova? Em Cristo. Você é eleito? Em Cristo. Você é predestinado? Em Cristo. Você foi escolhido? Em Cristo. Você é abençoado? Em Cristo. Está vendo? Tudo é em Cristo. No amado. Redenção em Cristo. E Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera, de novo, em Cristo. Então, o propósito da sabedoria de Deus, o mistério de Deus está revelado, a vontade de Deus está revelado em Cristo. Ele propôs, revelar a sua sabedoria, o seu propósito, tudo que ele tem para nós em Cristo. Em Cristo você tem tudo que Deus planejou para você. Eu podia dizer uma frase aqui teológica. Não existe nada para você de Deus fora de Cristo. Tudo o que você precisa está em Cristo. E tem algo mais surpreendente ainda. Tudo que Deus tem que dar para você, Ele já deu em Cristo. Não há nada novo fora de Cristo. Cristo é a permanente novidade da sua vida. Por isso que conhecer Jesus é tudo, viver em Jesus é tudo. Tudo é Cristo. De fazer convergir nele, de novo. Em Cristo vai convergir tudo. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Versículo 11, nele, de novo, em Cristo. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança. Nós somos feito herança de Deus, onde? Em Cristo. Em Cristo somos herança. Você é herança de Deus? Em Cristo. Nunca diga você é herança de Deus fora de Cristo. Você só é herança de Deus em Cristo. Em Cristo eu sou herança de Deus. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos de novo, em Cristo. Em Cristo nós somos constituídos para o louvor da glória de Deus. Viver para o louvor da sua glória em Cristo. Andar para o louvor da sua glória em Cristo. Este é o jeito de viver em Cristo. Nós que por antemão esperamos em Cristo. Em quem? De novo em Cristo, né? Em quem? Também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Que palavras mais belas, né? Acho que não tem coisa mais linda do que um capítulo desse escrito no planeta Terra. Isso faz cantar o nosso coração, nossa alma, nosso espírito. Então, gente, quando você vai olhando tudo isso daqui, você vai descobrindo segredos profundos do coração de Deus. Há uma obra muito famosa sobre Efésios. Eu tenho um feeling tremendo em Efésios, porque o primeiro livro que eu li na minha vida, eu tinha 14 anos, assim, lendo um livro evangélico e cristão, foi Paz, Ação e Firmeza. Até hoje eu lembro. Eu devia ter uns 14 anos, ou 15 anos, ou 13 anos, uma coisa assim. Um livro de Watmani, era sobre a carta de Paulo aos Efésios. Eu lembro que eu terminei de ler e comecei de novo. Então, o primeiro texto que eu li para compreender a vontade de Deus foi Efésios. Eu tinha lido a Bíblia toda, mas eu digo alguém explicando o livro de Efésios. Confesso para vocês que até hoje não me saiu da minha mente aquela estrutura que o Watmani coloca nesse livro chamado Paz, Ação e Firmeza. Esse livro não existe mais aqui no Brasil, foi editado naquela época em Portugal, não sei como chegou no Brasil. E hoje tem um outro nome em português, eu não sei qual o nome, mas Por que a palavra paz? Porque ele diz o seguinte, que Efésios mostra que o primeiro passo onde Deus nos coloca é descanso. E depois que tem descanso, tem ação. E terceiro, firmeza é resistência. Então, paz é a minha relação com Deus. Ação, a minha relação no mundo. Firmeza, o meu posicionamento contra o diabo. Então, Efésios trabalha com esses três pilares fundamentais, diz o Atmania. É muito bonito isso. Por quê? Porque começa aqui, olha, quando diz assim, capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele, ó, de novo em Cristo, certo? Deixa eu ler no versículo 4 o que é melhor. Ó. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Veja, de novo, em Cristo. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, né, nos ressuscitou. Juntamente com Ele, nos ressuscitou. A ressurreição não é alguma coisa futura aqui. É algo que já aconteceu no passado. Quer dizer, Ele já nos ressuscitou em Cristo. A ressurreição que vai ter no futuro é apenas um histórico do que Deus já fez em Cristo. Em Cristo nós já temos uma vida ressurreta. Eu já estou indo para a ressurreição. Na ressurreição que Cristo já me deu. Olha, juntamente com Ele, nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Já fez, não é nos fará. Ele já fez. Ele já me deu uma posição em Cristo. Eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo. Você consegue crer nisso? Você já está. Você não vai ser vencedor, você já é vencedor. Você já está. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo eu já estou assentado. Eu já estou nos lugares celestiais. Eu já cheguei. Gente, nós precisamos entender isso. Porque se você entender isso, você entendeu tudo. Olha só. Quando Jesus disse aos discípulos, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele não diz que ninguém vai ao Pai, diz que ninguém vem ao Pai. O Pai está aqui. Eis que vou e voltarei para que onde eu estou, ele não disse onde eu estarei, onde eu estou, que eu já estou, estejais vós também. E ele vai dizer assim, o que ele fez na ressurreição, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já está. Você já é vencedor. Aí o Atmani pega isso daqui e faz uma coisa maravilhosa. Sabe o que ele diz? A vida cristã começa assentado. Primeiro, Deus faz você ficar assentado. Ele manda você andar. Nenhum livro fala mais do andar em Deus do que Efésios. Mas não começa andando, começa sentando. Paz. A religião diz que você tem que trabalhar muito para descansar. O evangelho diz que você tem que descansar para trabalhar muito. Se alguém está dizendo que você tem que trabalhar muito para descansar, isso é religião. O evangelho é o contrário. Você senta e depois anda. Primeiro você é alcançado com a graça de Deus. Colocado numa posição de vitória. Por isso, gente, a religião é um problema. Porque as pessoas querem se esforçar para conseguir. O evangelho você tem que se esforçar porque já conseguiu. Tem gente que quer fazer um mundo de coisas para ser curado. Gente, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo. Você já foi curado. Você só não conseguiu é receber. Se você não receber aqui, vai receber na ressurreição. Então receba agora. Isso é fé. Fé baseada no que ele já fez. Não, mas se eu orar bastante, Deus vai me dar. Deus não está vendendo bênção? Ah, se eu fizer isso, Deus vai dar. Isso é religião. Você quer dizer que eu não tenho que orar? Não, tem que orar. Mas para você receber mais. Não para Deus dar mais. Ele já deu tudo. Tudo que ele tinha que te dar, ele já te deu em Cristo. Só parar de ser enganado pelo diabo. O diabo quer ensinar você a ser religioso. Porque daí você não recebe e fica reclamando de Deus. E ele ganha a batalha na sua vida. O dia que você descobrir o que está aqui, você diz, espera um pouco. Eu já estou assentado, já sou abençoado. Espera um pouco. Mudou a minha vida. Senhor, eu quero essas verdades em Cristo operando na minha vida, para o louvor da tua glória. Que a minha vida possa glorificar a Jesus Cristo. Então, é uma posição, aí que ele diz, nós temos que aprender, e olha o que diz o texto, nos fez assentar os glórias celestiais em Cristo para mostrar nos séculos vindouros, inclusive agora, no nosso século, a suprema riqueza da sua graça. Irmãos, a igreja precisa mostrar ao mundo a suprema riqueza da graça de Deus. Precisa mostrar aos principados e potestades que nela opera a suprema graça de Deus. Porque diz que é isso que nós temos que fazer. Em bondade para conosco, em Cristo. De novo, em Cristo. Então, o ministério da igreja é revelar, mostrar, ou ser, a plataforma onde Deus mostra a riqueza da graça em Cristo. Essa é a ênfase de Efésios. Essa é a ênfase prática das nossas vidas. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isto é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você não é salvo pelas boas obras, mas é salvo para as boas obras. Vou repetir, não é salvo pelas, mas é salvo para. Então, quando você recebe o descanso, paz, diante de Deus, você vai andar. Daí vai aparecer a Bíblia, andai nele. Quando o Atmani faz esse estudo, ele volta lá para Gênesis e faz a gente ver uma coisa muito surpreendente. Também McIntosh faz isso de uma forma surpreendente naquele texto dele de Gênesis. Ele diz assim que Deus criou o ser humano, o homem foi criado no final do sexto dia e veio o sétimo dia e Deus descansou. Deus fez tudo e depois criou o homem. E aí que esses autores fazem uma colocação belíssima. O ser humano não começa trabalhando. Ele começa no descanso. Ele só vai só trabalhar depois de ter descansado. Por quê? Porque o ser humano tem que começar diante de Deus. De um Deus que fez tudo, trabalhou, é o sétimo dia. Realmente, o sétimo dia de Deus é o primeiro dia do homem. O homem começa no dia do descanso. Ele recebe ordem para trabalhar, mas primeiro você vai descansar em Deus. Porque ele começa na graça. Ele não começa no direito dele descansar, mas na graça de Deus, que dá descanso para ele poder trabalhar. Interessante, né? É uma coisa bonita para você imaginar e pensar. É um princípio isso. É um princípio da graça de Deus. Agora, você não vai ficar sentado. Por isso que Efésios depois vai dizer, andai nele. Andai como filhos da luz. Daí vai falar como que você tem que ser marido, como você tem que ser esposa, então, como que você tem que ser patrão, como tem que ser empregado, como tem que ser cidadão do país. Tudo é andar. E depois, você vai ver em Efésios, que vai falar, ficai firmes contra as astutas ciladas do diabo, pegue a armadura de Deus. E aí que o Watchman tem uma coisa que eu acho linda, ele diz que todas as armas são de defesa porque são de posição de vitória. Você tem um escudo da fé que você destrói os dardos inflamados do maligno. Tem gente que não está usando o escudo da fé, está levando chumbo, porque não destrói os dardos. O diabo está dando muitos dardos. Qual é o problema? Se você está com o escudo da fé, não tem problema nenhum. Se você está com o escudo da fé, o problema não é seu, é dele. Você que é o problema do diabo. Agora, se você tiver escudo da fé, ele é um problema para você. Outra, tem a espada também é de defesa e de ataque. Se você aprender a usar a espada, o diabo está lascado. Porque é uma arma de defesa, mas também é de ataque. Você defende com a palavra e destrói o diabo pela palavra. Então, o crente que não sabe usar essa arma, então ele tem que ter uma posição diante de Deus, uma posição diante do mundo e uma posição diante do diabo. Então, Efésios trabalha nesse tripé. Eu acho bonito isso. Então, temos que aprender a usar a palavra. Temos que crer na palavra. E quando você crê na palavra, você é o que a palavra diz que você é. Você pode o que a palavra diz que você pode. Você tem o que a palavra diz que você tem. Agora, se você não crê nisso, ela vira uma palavra contra você. Você tem o diabo contra você e a palavra também. É perigoso isso. Então você tem que ter a palavra a seu favor. Essa é a armadura de Deus. Aí você resiste. Ah, mas os dardos? Escudo da fé, capacete da salvação. Então veja a riqueza que você tem em Efésios, né? Porque eu digo, eu tinha que estudar detalhe a detalhe. Mas a carta de Paulo aos Efésios é essa maravilha do coração de Deus para nós. E nós precisamos aprender que toda carta está fundamentada nessa grande palavra. Ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque quando você entra no capítulo 3 e fala dessa posição, aliás, no capítulo 2, Paulo começa no capítulo 3 a mostrar as grandes batalhas. No capítulo 3, você vai ver conflitos. Veja o versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Veja o que o texto está dizendo. Você vai agora numa posição de ressurreição de Cristo, com toda a revelação de Deus. Você vai enfrentar lutas. Mas o versículo 10 diz para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Olha o que o texto diz. Se torne conhecida agora. Não está falando que torne conhecida lá no Armagedon, não se torne conhecida lá na batalha final do juízo. Se torne conhecida quando? Vê se a sua Bíblia tem essa palavra. Agora. O que Deus fez por nós em Cristo é que Deus quer expressar na igreja a multiforme sabedoria de Deus. Quando? Agora. A multiforme sabedoria de Deus seja agora, conhecida. Dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. O propósito de Deus em Cristo Jesus é manifestar a multiforme sabedoria de Deus pela igreja. Quando? Agora. Nós precisamos estar submissos ao Espírito Santo e ele nos ensine o que é ser igreja e expressar a multiforme sabedoria de Deus. Porque esse é o propósito. Irmãos, eu fico pensando que se nós temos uma comunhão com o Espírito Santo a nível de entender o que ele quer fazer conosco. O que o Espírito Santo que habita em nós quer mostrar aos principados e potestades pela igreja. Esse é o propósito. Ele estabeleceu esse propósito. E é multiforme. Não é uma forma. É a multiforme. Sabedoria de Deus. A minha pergunta é, como que nós podemos, aqui eu vou fazer uma articulação teológica, como que nós podemos ser a igreja que ele pensou no seu propósito? No início do século passado, na Primeira Guerra Mundial, teve um homem que foi convertido na guerra, ele estava ferido da guerra, alguém leu, passou para ele um Novo Testamento, o Marcos, e ele leu e entregou a vida dele a Cristo. Ele estava quase morrendo. E o Senhor o curou ali, um milagre, o nome dele, Duncan Campbell. No dia que você puder, leia alguma coisa sobre ele. E ele nasceu de novo ali. Sabe que ele orava? Falar em nasceu de novo é o tema de hoje à noite. Sabe que ele orava? Senhor, encha-me do teu Espírito. Quanto seja possível um homem nascido de novo ser cheio do teu Espírito. Santifica-me em Cristo. Quanto seja possível um homem nascido de novo ser santificado. Gente, esse homem, onde ele andou e onde ele viveu, houve avivamento. Se um dia você ler a história Ilhas em Chamas, é a vida de Duncan Campbell. É a compreensão disso aqui. A igreja tem que ser a expressão da multissabedoria de Deus. Agora. Você está curado em Cristo. Deixa eu antecipar esta vitória. Ele ressuscitou. Por isso que Paulo, depois em Filipenses, vai falar isso, é um tema que vem depois, mas diz assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Nós temos que conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Não só a Cristo. Eu diria, conhecer o que está em Cristo e ser abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Houve um homem de Deus chamado Stanley Jones, né? Os grandes pregadores gostam de Stanley Jones. Stanley Jones faleceu há mais de 90 anos. E ele teve um problema de um AVC, e ele queria escrever o último livro e começou a ditar o último livro, E ele estava orando e disse: Senhor, quero deixar essa mensagem, agora estou enfermo. Enquanto ele conversava com Cristo, Jesus falou para ele: Em mim você não está doente. Em mim você está curado. Ele disse: Senhor, então antecipa mais um pouco dessa saúde para eu te glorificar. E ele foi recuperando e conseguiu escrever o último livro. Achei tão bonita essa expressão de Jesus: em mim você está saudável. Esse é o Evangelho. Em Cristo estou já assentado nos lugares celestiais. Senhor, dá-me um pouco mais dessa saúde. Ou me dá o suficiente para viver para a tua glória. Até o último dia, e andar em vitória, para expressar a multiforme sabedoria de Deus, porque esse é o teu propósito, e eu sou a igreja. A igreja não é eles, somos nós. Eu sou a igreja. A tua palavra diz: o Senhor quer manifestar a multiforme sabedoria de Deus em Cristo pela igreja, o Senhor me colocou na igreja e eu tenho que expressar isso. O diabo fará tudo para você expressar a caducidade da carne, da natureza caída. Mas o propósito de Deus é que através de você manifeste a multiforme sabedoria de Deus. Gente, está na hora de mudar isso. É o que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Então nós temos que deixar: Senhor, ensina-nos, isso é tua palavra. Então você vai ver nesse capítulo 3 que nós temos algo a fazer. Então há uma referência ao céu e à terra. Há uma referência aqui que afeta a nossa vida em todas as áreas. E nessa região celestial, nesse domínio, está dizendo que Deus. Paulo declara que Deus já nos abençoou com toda a bênção espiritual. Isto é, eu e você temos o que precisamos para viver em nossas circunstâncias presentes, nós em Cristo. Isso significa que quando você recebe a Cristo como Senhor, você já recebeu tudo que Deus tinha intenção de dar para você. Não é notável isso? Tudo que você tem é simplesmente a bênção, não importa quão fraco você seja, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Nós já temos tudo, porque temos Cristo. Diga isso para você mesmo: eu tenho tudo porque eu tenho Cristo. E nele, toda a bênção espiritual, a respeito da vida, a respeito da piedade. Tudo que eu preciso para viver uma vida como Deus planejou. E as nossas falhas, pastor, como que é isto? Sabe qual que é? É que nós não estamos nos apropriando daquilo que é nosso em Cristo. Deus quer expressar a vida dele através de nós. Esse é o nosso ministério. Sabe, é uma bênção plena, é uma bênção gloriosa. Estou descansando nele. Eu quero cada momento receber tudo que é dele, seu poder, sua vida, sua vitória. E o apóstolo desenvolve o tema dessa epístola para nós com figuras maravilhosas de linguagem. Ele quer mostrar vários ângulos. Então Deus, ele quer mostrar: você é a igreja, você é uma expressão da igreja. Alguém diz: a igreja tem que ser mais amigável. Espere um pouco, você é a igreja. A igreja tem que orar mais, você é a igreja. Sabe que a igreja precisava ser mais humilde? Você é a igreja. O que é que você está falando? A igreja precisava evangelizar mais. Você é a igreja. A nossa igreja não está. Você é a igreja. Deu para entender? É isso que Deus está querendo de nós. E Ele vai mexendo conosco. O capítulo 1, versículo 22, olha só o que diz. Bem, o versículo 20 já diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude, a plenitude, a plenitude, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja deveria ser só uma coisa: a plenitude daquele que enche todas as coisas. Ele assentou acima dos principados. Depois Paulo vai dizer: e ele nos fez assentar com eles. Sabe a sua posição com o diabo? O diabo tem que estar debaixo dos seus pés. Os principados debaixo dos seus pés. O diabo, ele precisa roubar essa verdade da igreja, porque se a igreja descobrir o poder que ela tem contra o diabo está perdido. Ele precisa enganar você. Ele precisa dizer que ele é mais poderoso. Você tem que acreditar. Porque se um dia você ler Efésios e descobrir que é ele que está debaixo dos pés e você que tem autoridade, os demônios vão pedir para você ter mais misericórdia com eles. Um dia eles lutaram a noite toda e não conseguiram expulsar um demônio. Quando Jesus chegou e os demônios caíram de joelho, ele falou assim: vamos pedir uma coisa para o Senhor. Não nos mande para o abismo antes do tempo. Chegaram a fazer até uma reunião de oração. Já viu o diabo orando? Sim, eles oraram. Tem uns porcão, né? Aqueles porcos lá, deixa a gente entrar nos porcos. E ele disse: tá, vamos ouvir essa oração. Quero ver a hora que a igreja tem autoridade de chegar para os demônios e dizer assim: olha, vocês vão parar de brincar aqui. Eu vou mandá-lo para o abismo agora. Vai parar essa festa de igreja que tem por aí, que entra demônio, sai demônio, entra demônio. Eles fazem parte já da diaconia da igreja. É, eles vão lá, expulsa, depois volta, depois expulsa e volta. Eu conheço numa dessas igrejas, eu ensinei isso daí, eles falaram: está amarrado, amordaçado e vai para o abismo em nome de Jesus. Pastor, proibiram, não era, os demônios falaram: isso aqui não pode fazer não. Porque daí a gente vai ficar sem demônio aqui, aí vai acabar a festa. Quero ver na hora que você fizer do jeito que a Bíblia manda fazer mesmo. Você acaba com eles. E o demônio, quando sabe que você tem essa autoridade, sabe disso, eles correm antes de você chegar. Porque eles sabem o que vai acontecer. A igreja precisa descobrir o poder que tem. O diabo odeia o que eu estou falando aqui. Porque você tem um poder de manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Você tem que já chegar e sentar amarrado, amordaçado, imobilizado. Anjos, pode jogá-lo no abismo. Não quero mais ver esse demônio na minha frente, nunca mais. E tem mais uma coisa: me esperem no dia do juízo, porque eu vou julgá-lo. Eu te encontro lá. Essa é a autoridade da igreja. quem? De você que está nos lugares celestiais em Cristo. E Paulo está dizendo justamente isso, gente. Gente, quando eu olho isso, eu falo, meu Deus, como a gente precisa ter os olhos abertos para ver a maravilha da palavra de Deus. Não fica esses negócios da impressão que o diabo tem que ficar na igreja trabalhando nas pessoas. Não. Eles não estão na igreja para trabalhar para nós, estão na igreja para ser destruídos por nós. Entendeu? Eles têm que ficar, os demônios estão assistindo, deixa assistir, a Bíblia diz que é para eles verem a multiforme sabedoria de Deus. Eu lembro uma vez, eu estava numa chácara, foi até ali na chácara da primeira, estávamos orando, hein? Um grupo começou, sabe aquela época que o pessoal ficava caçando o demônio, né? Ó, tem um demônio lá, tem um demônio aqui e tal. Eu lembro que nós entramos numa intimidade com Deus e foi tão maravilhoso, Deus estava enchendo a gente do Espírito Santo. Aí os caras ficam, ó, nós fomos guerrear e lutar contra os demônios. Vocês perderam tempo, porque nós temos que viver em Deus. A Bíblia diz que nós somos um espetáculo para eles. Eles estão assistindo, é para assistir mesmo, para assistir o que Deus está me fazendo em Cristo. Está lá na Bíblia. Vocês são espetáculo público. Então, parem de focar no que o diabo faz. Foque no que Deus fez em Cristo. Se o diabo parecer uma pessoa, eu vou dizer, não expulsa, não. Manda para o abismo de uma vez. Você tem autoridade. Porque você tem a mesma autoridade de Cristo. É outro engano do diabo. Ah, só Cristo podia fazer isso. Não, você pode. Você está sentado nos lugares celestiais em Cristo. É que saber disso faz mal para o diabo. Para você, não. Por isso que eu vou continuar afirmando uma coisa que eu afirmei já nos últimos 20 anos. O diabo não é meu problema. Eu é que sou o problema dele. Porque eu estou em Cristo. Ele é meu problema, eu fora de Cristo. Eu em Cristo, ele tem um problema sério. Entendeu? Em Cristo, eu sou a expressão da multiforme sabedoria de Deus como espetáculo público aos principados e potestades. É o que a Bíblia diz. Essa é a igreja. Deu para pegar isso? Você aprendeu só isso, já valeu ter vindo aqui hoje. Paulo vai falar que nós somos o corpo de Cristo. Gente, que coisa tremenda, né? A plenitude daquele que preenche todas, tudo em todos. Efésios 1:23. Em outras palavras, o corpo é a expressão da cabeça. Gente, a igreja tem que ser a expressão do que Cristo, cabeça, quer que ela seja. Então, quando você afetar alguma coisa na igreja, você afeta a cabeça. Gente, nós temos que tomar muito cuidado com a igreja. O Espírito Santo está na igreja para proteger a igreja, para edificar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E o Espírito Santo está na igreja por causa de Cristo. Ame a igreja. Lute cada vez mais para a igreja ser uma bênção de Deus. Se eu der uma martelada no joelho, minha cabeça reage, ou não? Todo o corpo reage. Nós temos que entender o seguinte, se o diabo mexer em você, você é membro do corpo de Cristo ou não? Mexeu com Cristo. Ele vai reagir. Ele que protege você. Por isso que você tem que ser da igreja, ter comunhão com a igreja, amar a igreja. A igreja tem tantos problemas, mas ame a igreja. O problema da igreja, ou você é uma bênção ou você é um problema. Você está ajudando a igreja a ser curada ou ser adoecida. Uma vez eu lembro que eu escrevi num boletim um texto assim: o que seria da igreja se todo mundo fosse igual a você? Já imaginou ou não? Seria melhor ou pior? Não, fechava. Não ia ter dinheiro. Não ia ter tanto dinheiro que nós íamos fazer coisas incríveis. Se fosse igual a você? Se orasse igual a você? Se cresse igual a você? Se lesse a Bíblia igual a você? Você é exemplo dos fiéis? É uma ordem bíblica. Se todo mundo evangelizasse você, a igreja cresceria ou morreria? O que seria da igreja se a igreja fosse igual a você? Coloca no espelho. Então está na hora de a gente ser o que tem que ser. Os outros não podem não ser, mas eu terei que ser o que Deus quer que eu seja. Quero cumprir o projeto de Deus na minha vida. Entender isso é posição, andar nele. Efésios chama você para andar no propósito de Deus. Sabe, essa é a grande verdade que está aqui. Deus tem planos maravilhosos de vitória. Deus tem planos vitoriosos em nossas vidas, cada dia. E é interessante que Paulo vai falar então dessa unidade no capítulo 4, depois da santidade também. Depois vai dizer que nós temos que andar como filhos da luz. Capítulo 5, sede depois imitadores de Deus com filhos amados e andai em amor. Veja, se no capítulo 1 fala assentado, no capítulo 5 fala andai. Como? Em amor. Há um modo de andar. No versículo 8 diz: outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai com filhos da luz, andando com filhos da luz. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Isto é, andar com o filho da luz. Nós somos os verdadeiros filhos da luz. Né? O Espiritismo gosta de usar essa expressão, filhos da luz. Né? Roubaram daqui. Porque os verdadeiros filhos da luz são aqueles que expressam Cristo. Expressam o Espírito de Cristo. Expressam a santidade de Cristo. Tanto que Paulo diz assim: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Olha, se você quiser dar uma olhada nisso, é forte, hein? Capítulo 5, versículo 10. E não, 11 agora. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Não seja cúmplice. Paulo está dizendo que há um perigo de cumplicidade com as trevas. Você tem que ter cumplicidade com a luz. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem até em oculto, só a referir é vergonha. Mas todas as coisas, quanto reprovadas pela luz, se tornarão manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levante dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cristo te iluminará. Levanta-te dentre os mortos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não os torneis insensatos, mas procurar compreender qual a vontade do Senhor. Compreenda a vontade de Deus, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós salmos e hinos, dando graças por tudo, nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E sujeitando-vos aos outros em amor. Aí vai falar sobre ser marido, ser esposa, ser pai, ser mãe, e termina o capítulo 6, falando sobre a armadura de Deus. Por isso que termina com resistência. Capítulo 10, capítulo 6, versículo 10. Olha o que diz: quanto mais sede fortalecidos no Senhor, Agora, esse é o jeito de viver. Como que eu vou viver daqui para frente? Fortalecidos no Senhor. De novo, em Cristo. Como que eu vou ser fortalecido? No Senhor. Em Cristo eu sou fortalecido na minha caminhada. Fortalecido no Senhor. Como está a sua vida? Fortalecido no Senhor. Como está cada dia? Fortalecendo-se no Senhor. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero me revestir da força do poder de Deus. Evangelho é poder. Revestidos na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes. Então aqui a palavra é firmeza. Paz, ação, firmeza. Firmes contra as ciladas do diabo. Tem ciladas do diabo? Sim. Qual a minha posição? Firmeza. Ele ataca? Firmeza. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. De novo, a minha guerra é no andar de cima. Mas eu estou nos lugares celestiais em Cristo, eu não luto de baixo para cima, eu luto de cima para baixo. O diabo está debaixo dos pés. Né? É uma vitória meio aérea, né? Você é um problema maior para ele, tá? É claro isso para mim. Porque você está nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, Deus dá a você o quê? Toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, está na sua Bíblia isso ou não? Depois de ter vencido tudo. Na Bíblia não diz, depois de ter vencido algumas batalhas contra o diabo, não diz isso. O que está na sua Bíblia? Depois de ter vencido tudo. Você já pensou, você chega num negócio e está escrito que tem uma guerra, mas você vai vencer todas. Porque em Cristo eu já venci todas. O diabo, ele é um derrotado à luz de Efésios. Eu só estou precisando saber disso. Eu sou um vencedor em Cristo. Depois de terdes vencido tudo, como Paulo pode escrever um negócio desse? Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Permanência, posição. Estai, pois, firmes. De novo, firmeza, inabaláveis. Portanto, tomai toda a armadura para poder resistir, estai, pois, firmes, cingindo-vos. Como que eu faço para ficar firme? Verdade. Couraça, justiça. Pés, evangelho da paz. Escudo da fé. Para que escudo da fé? Para poder apagar os dardos inflamados do maligno. Gente, é divertido isso. Você já imaginou? Dado inflamado de maligno, você apaga. Com o quê? Escudo da fé. Né? Parece um videogame, não é? Tchum, pronto. Molecada brincando de videogame, esse negócio aqui é bem melhor. Os dardos inflamados do maligno. Tchum, escudo da fé. Nada atinge. Atingiu. Você está sem o escudo da fé. Vai ser derrotado mesmo. Bobo, você tinha que ser vencedor, já tinha que ser vencedor, está perdendo uma batalha que já estava vencida. Faltou o quê? O escudo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Para quê? Para que haja intrepidez para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador e seja ousado para falar como cumpre fazer. Eu quero ousadia. Veja, ele já falou desse jeito, ainda quer mais ousadia. Aqui está um guerreiro vencedor. Amém? Isso é Efésios. Pai, que o teu Espírito complete a obra em nós pela tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.